Nosso assunto agora é economia. Você pode acompanhar essa entrevista, inclusive, pelo Facebook. Pode ver lá essa entrevista sobre economia. E eu vou conversar com o doutor Economia, professor da Universidade Estadual de Maringá. Ele tem uma publicação sobre economia regional, a nova economia paranaense. É Jaime Trintin, que está aqui comigo. Professor Jaime, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você.
Nós falamos de economia regional, Maringá mudou muito na economia. Uma cidade que o senhor, inclusive, tem uma pesquisa de pós-graduação feita nisso sobre a economia cafeeira, os efeitos que ela teve na nossa região, fez todo um trabalho sobre isso.
Correto.
E a gente sempre fala, a economia cafeeira fez o norte e noroeste do Paraná. Contudo, as cidades que cresceram, principalmente aquelas de um projeto, né, de um plano de colonização da companhia da Paraná Plantation, né, ou a companhia de terras, elas acabaram mudando um pouco esse eixo delas, econômico-regional. Como é que é a história econômica de Maringá, se fosse resumir esse projeto?
Olha, esse papel do café é muito importante. Nós não podemos negar que ele deu essa pujança e, de uma certa maneira, integrou a região às áreas dinâmicas do desenvolvimento brasileiro, porque o nosso café aqui era escoado para Santos, né, São Paulo. Então, isso interliga a região com uma atividade econômica muito rentável, né? E se torna então uma região próxima em decorrência da receita do café. Mas o marco mais importante para a nossa região está na década de 70 com a modernização da agricultura. Quando você tem, segundo o PND, o esforço do governo em fazer a modernização da agricultura brasileira e dar crédito aos produtores para eles saírem do café e entrar na soja, né? No soja, perdão. E então implicando nisso na modernização do setor produtivo agrícola, isso então impulsiona muito mais então a região, porque na realidade com o soja e o trigo naquele momento histórico, você vem também toda uma linha de crédito e você vem também todo um comércio, uma indústria ainda latente, iniciante naquele momento, no setor produtor de máquinas e equipamentos. Então você tem todo um comércio crescente no setor de máquinas e equipamentos, insumos agrícolas, né? Fora que o soja é um produto de exportação também, com valor agregado interessante desde aquela época, né? Então, a pujança do município vai se dar mais em decorrência da modernização da agricultura, da agropecuária regional, nos anos 70, e depois, então, isso cria uma cadeia produtiva que vai se estabelecer na região, aqui em Maringá, Londrina, no norte, né? E depois na região sudoeste também vai ter esse mesmo fenômeno, né? Uhum. Então, uma das marcas das grandes transformações será realmente a modernização da agricultura.
E a modernização que o Paraná sofreu também, se nós pensarmos na década de 50 e 60. Quer dizer, a região sofre uma mudança, sim, mas o estado também está em mudança.
Sim, paralelamente nós temos lá na região de Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, o esforço por parte do governo do estado, entendendo que nós, Paraná, não podíamos mais simplesmente ficar com a nossa economia fortemente atrelada ao setor primário. E há um esforço, então, da construção da cidade industrial de Curitiba. Ali já tem a ideia de polo de desenvolvimento industrial no estado. Esse fenômeno se dá também nos anos 70, né? Se dá no fenômeno 70, e depois nós vamos ter a continuidade desse processo com o governo Lênin, embora um governo liberal, mas um estado com uma visão intervencionista, desenvolvimentista, atraindo capital estrangeiro em empresas de grande porte para o Paraná. E aí vai se consolidando cada vez mais o polo industrial da região metropolitana de Curitiba. E esse fenômeno, de uma certa maneira, nós também passamos por uma espécie de extensão desse processo, vai se migrar para algumas regiões do Paraná. E nós, Maringá, Londrina, é uma região também que se aproveita dessas oportunidades de investimento no período, modernizando setores nossos que eram já importantes naquele momento. Por exemplo, a indústria de alimentos, que era já interessante aqui nesse período.
E o Paraná parece que tem, a gente tem uma integração do estado do Paraná, exatamente a partir dos anos de 1960, que parece que você tinha três estados, porque tinha uma influência paulista aqui nós.
Correto.
Uma influência, correto, catarinense e gaúcha na região oeste do estado.
Correto.
E a gente era meio que um estado de meio de caminho, economicamente.
Sim, tanto que parece que nós não tínhamos uma identidade, né? São vários povos, na verdade, formando o estado do Paraná. Esse processo, a partir dos anos 60, então, com a integração do norte do Paraná e o sudoeste com Curitiba, que aí você tem o porto de Paranaguá como ponto importante,
deixa deslocando de ser Santos
deslocando de Santos para o Paraná, Então você tem integração via rodovia, via ferrovia, para o escoamento da nossa produção primária, né? E aqui também é uma área de transição, né? Que você vê em grande parte da produção do Mato Grosso também migrava para cá e iria para o Porto de Paranaguá. Então nós tornamos um corredor importante de exportação de produtos agrícolas, né? E então o nosso norte, tanto o norte quanto o sudoeste, se integra muito mais com a região de Curitiba.
Professor Jaime, a gente tem no Paraná, nessa região nossa aqui, a partir da década de 1960 e 70, um surto industrializante. A ideia, inclusive, muitas pessoas na época diziam, Maringá, Londrina, vão ser grandes campinas, cidades industriais, com grandes polos de indústrias, quase que uma réplica do que é Campinas no interior de São Paulo, ou mesmo o que seria Curitiba, nesse processo de um ambiente industrializado. Que é o que acabou não se realizando efetivamente hoje, né? Você não tem umas cidades industriais, no caso, você pensa em Maringá.
É, nós temos um setor industrial interessante, importante, inclusive esse setor industrial ele expandiu muito a partir dos anos 70, em decorrência então, da modernização da agricultura. Então muitos setores cresceram e expandiram em razão dessa oferta de matérias-primas locais, por exemplo, são indústrias processadoras, muitas se desenvolveram aqui. E nós temos então aqui, por exemplo, o nosso polo industrial forte está atrelado ao setor de alimentos, setor de química, setor de confecções, né? Então nós temos material elétrico, materiais plásticos, nós temos uma indústria pujante, interessante, aqui na região. Uhum. Né? Só que difere bastante de Campinas, porque o estado de São Paulo, a partir dos anos 80, 70, 80, mas mais para os anos 80, teve um projeto do governo estadual de fazer o espraiamento da indústria paulista.
Então, levar ela para o interior, levar para o interior da grande São Paulo.
Correto, porque São Paulo mostrava-se já ineficiente em termos de processo de industrialização. A gente chama em economia, deseconomias de escalas, né? Uhum. Então, era interessante para São Paulo fazer o espraiamento. Então, Campinas cresce muito, não só Campinas, outras regiões ali, cresce muito atrelada, então, a essa política do governo do estado de São Paulo de espraiamento da indústria paulista. Coisa que nós não fizemos aqui no Paraná. Lamentavelmente, grande parte dos investimentos que aqui vieram, por exemplo, o Paraná, na cidade industrial, tanto com o Lênin quanto antes, grande parte desses projetos, desses investimentos, tiveram como foco a extensão máxima à região metropolitana de Curitiba.
Não vieram para Londrina, não vieram para Maringá.
Muito pouco desses investimentos. Vieram, mas não na magnitude que poderia ter sido feita. E aí, então, nós lograríamos, então, um espraiamento maior da nossa indústria, do Estado, e não teríamos os problemas, por exemplo, de uma região metropolitana como apresenta Curitiba, por exemplo. Fenômeno semelhante está acontecendo, por exemplo, com Maringá e com Londrina, mas vamos falar de Maringá, que aqui, por exemplo, quando a gente olha a produção industrial na nossa região metropolitana, Maringá praticamente responde quase com 60% dessa produção. Você está entendendo? Então, nós temos os agravantes de uma região metropolitana semelhante a uma região de Curitiba, São Paulo, Rio. Por quê? Porque o desenvolvimento se dá fortemente concentrado.
Isso poderia, e isso deve gerar, então, ao mesmo tempo com a concentração de renda...
Brutal, brutal. Tanto que você viu recentemente, você deve ter acompanhado essa questão, por exemplo, do PIB per capita maringaense, todo mundo ficou... Olha, tá vendo, nosso padrão, nós estamos acima da média brasileira, né?
Mas se eu vou em alguma cidade da região, eu tenho um desmonte disso.
Você tem um desmonte disso. E isso revela também, por outro lado, a brutal concentração, né? Porque se você pega, por exemplo, a média do salário pago na nossa região ou em Maringá, a média é R$ 2.500. E como é que você pode ter, então, uma renda per capita daquela magnitude, né? Apresentada pelos dados aí, que são dados oficiais. Não batem, ou seja, há uma brutal concentração da renda aqui, né?
Agora, como é que a gente faz para ter no futuro uma política que diferencie isso? Porque a gente fala muito hoje de região metropolitana. Quer queira, quer não, o futuro é a conurbação de cidades.
Correto.
O futuro é você ter uma padronização das virtudes, mas também dos problemas que as cidades trazem. E para a economia, isso acaba contando muito. Porque quer queira, quer não, o investimento não é mais na cidade, mas é região, quando você fala isso.
Correto.
Como é que a gente pode fazer uma política de desenvolvimento econômico que permita isso?
Olha, eu ainda sou da tese, como antigo economista, acreditando no poder público como um agente transformador dessa realidade. esperar que o mercado, como é a mentalidade atual de alguns economistas que estão aí na mídia hoje, né, esperar que o mercado faça isso vai ser muito, muito difícil, porque o mercado ele gera a própria concentração. Né? Então isso tem que ser política pública, tem que partir do Estado. Então se você tem o fortalecimento do Estado, que seja na esfera do governo municipal. E aí o planejamento. Então nós perdemos a ideia de planejamento econômico. E nós estamos muito numa ideia de muito curtíssimo prazo, no limite médio prazo.
Quando eu falo de médio prazo, então, professor, que seria quanto tempo que a gente fala de...
Vamos pensar 10 anos, 9 anos, 10 anos.
Nosso fôlego é para isso.
Nosso fôlego é pensar nessa questão. Por exemplo, quando eu tenho... Vamos tomar a prefeitura de Maringá, o prefeito de Maringá, como sendo a cidade mais importante que lidera o polo aqui na nossa região. Nós temos que pensar a administração não de Maringá, nós temos que pensar a administração da região metropolitana. E não, o problema não é só aqui o prefeito atual pensar com essa estratégia. O problema é que, às vezes, muitos municípios que estão conurbando a nossa região, na realidade não têm essa mentalidade. Então, você precisa de gestores públicos que tenham uma mentalidade que pense no coletivo, que planeje o desenvolvimento da região a longo prazo. Porque daí, vários investimentos que poderiam ser feitos ou atraídos por Maringá, não precisa ser necessariamente Maringá. Ele pode ser, então, realizado num outro município. Porque daí, um investimento, por exemplo, no setor industrial, que vem, não precisa vir para Maringá, que seja feito na outra região, mais distante de nós. Nós geraríamos emprego, nós geraríamos infraestrutura econômica e social em torno da região metropolitana. E não tudo canalizar em Maringá.
Esses investimentos em outras regiões, de uma certa forma, segundo a lógica do senhor, atingiria de forma benéfica nós também. Quer dizer, não existe
com
mais
certeza.
Aquela coisa do que for investido em determinada cidade da região vai ficar lá.
Com certeza, porque veja, por exemplo, um fenômeno novo, novo não, é um fenômeno que está aí já há mais de 10 anos, mas as pessoas não estão tendo olhos para essa situação. Veja moradores de rua, só vou pegar esse exemplo. Depois da crise econômica de 2013, 2014, que se estabeleceu no Brasil, o Brasil entrou em recessão, você percebe nitidamente em todas as cidades do Brasil, de médio, pequeno porte, grande porte, principalmente, o crescimento dessas pessoas morando na rua e vivendo na rua. Qual o nosso problema? É um problema que ele não é só maringaense, ele é da região. Então, se eu crio condições, estabeleço condições em torno da região, gerando emprego, gerando condições para toda essa população, eu atenuo um problema na região de Maringá, na cidade de Maringá. Empregos. Muitas pessoas que moram, por exemplo, Mandaguaçu, Paissandu, Marialva, Mandaguari, até Jandaia. Pessoas trabalham em Maringá e moram nesses municípios no entorno. Uhum. Eles se deslocam diariamente, duas, três vezes por dia, para vir para Maringá para trabalhar e voltar. São cidades quase que cidades de dormitórios, algumas delas. Ora, claro, o emprego está aqui, a pessoa virá procurar o emprego aqui, mas veja o problema que gera para nós o emprego só estando aqui. Não que eu seja contra gerar o emprego aqui, não é isso. A ideia é, vamos gerar emprego aqui, mas também vamos gerar emprego em outras regiões, em outras cidades, em outros municípios.
Professor, eu queria colocar um dado sobre a questão de mão de obra. Eu não queria perder a oportunidade quando se fala de geração de emprego, porque nós temos no Brasil hoje uma baixa qualificação da mão de obra brasileira para alguns setores.
A gente
tem dificuldade, inclusive, de colocar pessoas no mercado de trabalho,
correto,
pegando, por exemplo, agências de trabalhador. Às vezes oferecem muitas vagas que não são preenchidas, e um grande número de pessoas procurando emprego. A conta não fecha?
Não fecha.
Como é que a gente pode, numa promoção de uma economia regional, para evitar, inclusive, essa questão dos moradores de rua, tentar melhorar a situação da população, a questão da qualificação de mão de obra, na opinião do senhor?
Esse é o grande problema brasileiro, né? Porque gastou-se muito com a educação no Brasil, né? Mas não temos tido resultado em relação à educação. Há alguns estudiosos dessa matéria que dizem o seguinte, que há uma geração inteira de jovens que estão se perdendo e não terão oportunidade no futuro para se ingressar no mercado de trabalho. Para você ver, então, o problema que é sério no Brasil e parece que as pessoas fecham os olhos para essa questão. A solução está ainda naquele velho discurso de investir pesadamente na educação. Lamentavelmente, o Brasil parece que está indo na contramão da história. Então, nós temos ainda que fazer a lição de casa em relação à educação. Porque você observa que muitas dessas pessoas, elas são analfabetos funcionais. E como que uma pessoa com esse grau de instrução, né, formal, ela pode entrar num novo mercado de trabalho com uma indústria que está dizendo agora que vem aí, chamada 4.0, onde é tudo tecnologia. Então, essa pessoa não tem condições de entrar no mercado de trabalho. Então, mesmo que... E os empregos no futuro que serão gerados serão esse tipo de emprego, na sua grande totalidade. E os melhores salários, inclusive, serão nesses setores. Então, você vai observar que no Brasil nós vamos ter uma gama enorme de pessoas, de trabalhadores, sem qualificação, e quando arrumar emprego, vai arrumar emprego em condições extremamente precárias. Então, esse grau de concentração no Brasil de renda, não só renda, né? Haverá, então, um fortalecimento dele, caso nós não façamos políticas sérias voltadas a atenuar esses problemas. E isso é para 20 anos, 30 anos.
O senhor é pesquisador, já durante algum tempo o senhor chegou a produzir pesquisa sobre isso, sobre micro e pequenas empresas.
Sim.
E a gente sabe que grande parte dos empregos são gerados exatamente por micro, pequenas e médias empresas.
Sim.
E no Brasil elas têm uma dificuldade imensa de concorrer em alguns setores. Quando a crise vem, são as primeiras a fecharem suas portas e as que mais têm condições instáveis de funcionamento. Como é que se cria uma economia melhor? E como é que se fortalece micro e pequenas empresas? E quais setores a gente precisa fortalecer as micro e pequenas empresas?
Olha, os setores, eu não saberia te dizer em que setores necessariamente, né? Mas eu creio assim, quando nós fazemos política, a gente percebe que você tem um tratamento quase que igual para o grande empresário e o micro e pequeno empresário no país. Aí está o erro. Porque quando você é gestor e você percebe que quem está gerando emprego são esses setores, então o que eu tenho que fazer? De uma certa maneira, é voltar àquela velha política de uma certa maneira, proteger o mercado em relação a esses setores, inclusive com tributos. Nós não fazemos isso. O Brasil não fez uma reforma tributária até hoje. E o Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma reforma tributária. E hoje, quando se fala em fazer reforma tributária, você coloca todo mundo na mesma condição, na mesma igualdade. Aí é um grande erro. Ao contrário, nós temos que entender, por exemplo, só vou pegar como exemplo, o ano passado, o ministro nosso da economia disse que iria abrir a economia brasileira. Uhum. As nossas tarifas iriam reduzir praticamente quase que para zero, e então isso nos iríamos colocar diante do cenário internacional, porque nós sofreríamos então uma pressão da competição internacional e nós nos adequaríamos à nova realidade de competição global. Como é que uma micro e pequena empresa compete no plano global? Ela fecha as portas. O setor de confecções em Maringá é região que é forte. Acho que é o terceiro setor mais importante de geração de emprego e renda na nossa região. Se fizer isso, quebra todo mundo. É um setor que está correndo um risco muito forte.
Porque ele não tem capacidade de inovação, de competitividade.
Ele tem capacidade de inovação e de competitividade. O porém é, você pega, muitas vezes, uma política que não é direcionada para ele. Você pega, ele é tratado da mesma maneira como é tratado um grande empresário, como é tratado um banqueiro. Então, você tem que ter políticas, de uma certa maneira, que compense isso. Porque está gerando emprego. Então, a função social também da empresa. Então, o gestor também tem que analisar essa situação. E, às vezes, ele não faz isso. Ele parte da premissa que nós somos uma sociedade capitalista, portanto, todo mundo é capitalista e todo mundo vai ter que competir no mesmo pé de igualdade. Não necessariamente. Europa. Europa agora tem um projeto na Europa que nenhum produto mais vai entrar no mercado europeu se ele não tiver lá um certificado de que ele é corretamente... desde o princípio da matéria-prima, o uso dos resíduos sólidos ou não, tem que dar o descarte correto. Senão, não entra no mercado europeu. Quantos anos a Europa está fazendo essa política para os seus empresários, para toda a sociedade europeia, para que eles se preparem para esse futuro? Há quase 20 anos.
Aí vem aquela questão do prazo que o senhor fala, o longo prazo.
O longo prazo, então. Nós vamos abrir a nossa economia? Vamos abrir a nossa economia. Que setores eu posso abrir a minha economia? Que setor é competitivo que eu posso abrir? Então eu posso abrir certos setores, não há problema algum.
Agora generalizar é complicado.
Generalizar é complicado. Eu vejo que a maioria das pessoas, ao menos que a gente lê, né? A gente não sabe claramente as intenções, né? Uma vez que não está escrito. Mas é isso que me preocupa. Eu não sou contra uma abertura de uma economia, eu sou contra a maneira como se faz. De hoje para amanhã você abre, reduz as tarifas e daí? E essa pessoa ela tem compromisso, essa pessoa ela tem dívida, essa pessoa tem um quadro de funcionário, essa pessoa tem que se ajustar tecnologicamente. Como ela faz isso de uma hora para outra? Ela não faz.
Na nossa região, então, a grande questão hoje é, pelo que o senhor coloca, essa desigualdade que a gente tem de concentração de renda e uma desqualificação de mão de obra, de tratamento de empresas e condições econômicas diferentes. A gente está mantendo a desigualdade.
Sim, nós temos mantido isso ao longo do tempo, uhum. né? O que eu acho que os gestores deveriam, na realidade, ter clareza sobre essa questão. E, por exemplo, vou abrir a economia no setor da confecção. O governo deixa claro isso para o setor. O setor, nós vamos abrir, não dá mais, mas vamos fazer um planejamento de investimento, nós vamos dar linha de crédito de financiamento para vocês, ter linha de crédito de financiamento para vocês comprarem equipamento de tecnologia de ponta, vamos criar estruturas para que nós, então, sejamos competitivos no futuro.
Mesmo tributária.
Onde é que está pesando o setor, que onera o setor, que não torna ele competitivo. Então, aí eu tenho que fazer o ajuste. Agora, o grande problema nosso, eu vejo que se faz o ajuste só em cima do funcionalismo. E você não faz o ajuste em cima de outras despesas do Estado que são muito mais pesadas para o Estado do que o próprio funcionalismo. Então você veja que agora no Brasil, quem é a bola da vez, que é o mal que prejudica a economia brasileira? O funcionalismo público. Quando o problema não é só o funcionalismo público, né? Você tem algumas distorções, a gente não também, não vamos desconsiderar.
Tem alguns economistas que dizem que a gente trabalha muito mais com mito do que com verdade, aquela coisa de que o Estado brasileiro emprega muita gente, e na prática hoje você tem 10% da mão de obra que é funcionária pública.
E
a maioria delas é municipal.
E em qualquer país desenvolvido, se você for olhar, o peso da administração pública no PIB ou na geração de emprego dos países desenvolvidos é grande, é enorme. O Estado, em qualquer país desenvolvido capitalista, tem um peso importante nessa matéria.
Então, quando se fala de um Estado reduzido, não é na questão do funcionalismo?
Não é necessariamente. Talvez um setor aqui, outro ali, possa até acontecer, mas não é esse o grande gargalo do Brasil.
O nosso grande gargalo é, na opinião do senhor?
Para mim, ainda é uma tributação que ela é regressiva. Nós tínhamos que fazer uma tributação progressiva. E o Brasil, a elite nacional, a grande massa dos políticos hoje no Brasil, parece que você falar isso dá a impressão que você está, na realidade, cometendo um crime. Em qualquer país desenvolvido, os impostos são impostos progressivos. E no Brasil, não. Você vê que o povo trabalhador ganha salário, ele paga imposto sobre arroz, feijão.
Quando você fala progressivo,
tributar as maiores rendas.
Quem ganha mais, paga mais.
Quem ganha mais, menos, é a lógica. Em qualquer economia capitalista...
Produtos mais essenciais se tributa menos, produtos mais elitizados se tributa mais.
Correto. Qualquer economia capitalista, não estou falando de socialismo, não estou falando de nada, estou falando de economias capitalistas. Qualquer economia capitalista é assim que funcionou e é assim que eles conseguiram lograr algum desenvolvimento. Porque dentro do capitalismo as injustiças vão acontecer sempre, mas são atenuadas.
Professor Jaime, muito obrigado por essa conversa aqui.
Para mim foi um prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade.
Para a gente também. Conversei com o professor Jaime Trintin, doutor em economia, tem várias obras publicadas sobre economia, artigos, inclusive o livro A Nova Economia Paranaense. O professor Jaime conversou com a gente sobre economia regional, principais gargalos dessa economia, a importância de pensarmos uma economia de forma metropolitana. E ele falou sobre a tributação no Brasil. Deveria ser progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Produtos mais essenciais à população com menor tributação. E não tem nada a ver com socialismo. Isso é capitalismo mesmo, mas com justiça.